Muito obrigado, senhor presidente. Queria dar um bom dia para todos os deputados e deputadas, quem nos acompanha também aqui na sessão da Assembleia Legislativa. Eu trago um tema aqui para a tribuna, que é um tema que está muito presente no debate da sociedade catarinense brasileira, mas fazer um relato de algumas visitas que eu tenho feito às unidades escolares do estado de Santa Catarina. Unidades escolares estas, que são escolas que atendem, muitas vezes, crianças, adolescentes e jovens de 4 anos a 60 anos. São escolas que a gente encontra onde acontece a educação infantil, o ensino fundamental, ensino médio e, às vezes, a educação de jovens e adultos, EJA, onde encontramos lá pessoas com até 70 anos estudando e fazendo a sua formação. São escolas que muitas vezes são o centro de algumas cidades. São escolas que funcionam como o coração das cidades pequenas, mas especialmente nas comunidades das grandes e médias cidades. Eu tenho visitado especialmente as unidades escolares aqui da Grande Florianópolis, e já relatei rapidamente em alguns dos momentos. E acho que esse é um tema que tem que ser trazido aqui para casa, porque a gente olha a nossa pauta com moções, requerimentos, indicações, fazendo vários ataques às unidades escolares, e pouco eu vejo relatando a real situação dessas unidades. Encontrei escolas onde está passando há mais de 6 anos em processo de reforma ou de reconstrução, como a escola Adebal Ramos aqui do Estreito. Aquilo era um patrimônio da comunidade. Quem conhece o Estreito, quem conhece a escola Adebal Ramos, sabe a importância desta escola, dessa unidade educacional para o Estreito e para toda a região da Grande Florianópolis. Uma escola de referência que tem ali uma paixão, tem associação ou grupos de estudantes, ex-estudantes, de mais de décadas, que se encontram anualmente e têm a referência à escola, e hoje não consegue nem adentrar no espaço daquele do qual a memória retinha. Mais do que isso, hoje não tem um espaço educacional adequado para as crianças, jovens e adultos daquela comunidade. Eu estive na Dom Jaime Câmara, lá no Ribeirão da Ilha, uma escola que é um prédio histórico, tombado pelo IPHAN, um prédio bonito, uma escola que tem uma importância para aquela comunidade. A primeira freguesia, uma das primeiras freguesias açorianas da Ilha de Santa Catarina, aquela escola é um grande patrimônio, está no coração da vila, da freguesia. Uma escola do qual os estudantes não têm um espaço para jogar uma bola, para fazer uma educação física. Uma unidade escolar onde que os estudantes têm que se confinar numa pequena sala para poder fazer suas refeições durante o intervalo para a alimentação escolar. Uma escola que se arrasta aquela reforma do qual aditivos e aditivos são feitos e a escola não é entregue para os alunos. Uma escola onde estudantes tinham um sonho de poder se formar ali com a escola pronta e não conseguiram, que tem que andar sobre um corredor porque não tem espaço para entrar e sair da escola. E pior, sabe o que que acontece durante esse arrasto de reformas, obras assim por diante? Acontece que a diretora ou os diretores daquela unidade escolar, eles têm que fazer tripla função. Eles fazem a gestão pedagógica da unidade, eles fazem a gestão estrutural da unidade e fazem a gestão de obras da unidade. Como se a diretora fosse quase que uma empreiteira da obra, como se fosse uma mestre de obras para poder fazer a gestão da unidade escolar. Falo de outra unidade escolar que estive visitando, a escola do Muquem. A mesma coisa. Os estudantes, durante o recreio, durante a parte da alimentação escolar, entrando material de construção, entrando trabalhadores durante todo o percurso de funcionamento da escola. Estamos falando de segurança? Que segurança é essa? Que segurança é essa onde uma unidade escolar continua suas atividades educacionais sem espaço para fazer as atividades de alimentação, de educação física, de atividades outras lúdicas e pedagógicas, com uma obra em funcionamento? em que tem outros trabalhadores ali usando do mesmo espaço, compartilhando espaço, e que não se tem um protocolo adequado para isso. Inclusive, senhores deputados, nós estamos elaborando no nosso mandato uma proposta de lei para elaborar um protocolo para a instalação de obras em unidades escolares durante o funcionamento da escola, porque é de uma insegurança gigantesca, de um risco enorme. Então, a gente vem falar aqui sobre segurança nesse momento, sobre formas de segurança, de instalação, sendo que nós não estamos olhando para a realidade. Eu tenho encontrado realidade, como estive ontem na Padre Anchieta, na escola Padre Anchieta, em que falta profissional, falta professor, falta auxiliar pedagógico, falta atividades de funcionamento pedagógico e de acompanhamento dos estudantes. Aqueles professores que estão lá, eles dão um sangue para que funcione a escola de forma adequada. Muitas vezes, um professor está fazendo um trabalho sobre o entorno da escola, sobre as questões ambientais da escola, e não consegue ter o recurso para fazer uma saída de campo, para visitar um parque que está do lado, para visitar uma unidade de conservação que está do lado, para visitar uma área durante o seu funcionamento da sua atividade escolar. Então, a gente tem que ser muito realista aqui nessa tribuna sobre as condições que as escolas passam, sobre as condições que os professores e professoras, sobre as condições que os diretores encontram para realizar seu trabalho. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho fácil, pode ter certeza. Eu já trabalhei, já fui professor, já estive em sala de aula. E a dificuldade que é de nós estarmos em pleno 2023 e muitas vezes o professor só tem o quadro e o giz para dar aula. Não tem nenhuma outra apoio para desenvolver suas atividades pedagógicas. E se aprofunda ainda, porque nós temos, inclusive, conversando com o líder de governo, tem um diagnóstico que mais de 80% das unidades escolares da rede pública estadual estão em obras ou necessitam de obras, de reformas. Isso não é uma brincadeira, a gente está aqui legislando, estamos emanados aqui enquanto parlamento para criar uma condição legislativa, para dar uma resposta para a sociedade sobre a insegurança, sobre a vulnerabilidade, porém é fundamental que nós, enquanto parlamentares, tenhamos os pés no chão para poder pensar com a cabeça e poder legislar. Eu convido e chamo para que os senhores deputados visitem unidades escolares nas grandes cidades, mas também nas pequenas cidades. E nós temos unidades escolares que são exemplos. Temos unidades escolares que são... A estrutura está totalmente preservada, tem atividade funcionando. Nós temos exemplos pelo Estado de unidades escolares que são o exemplo e a referência para os municípios pequenos, por exemplo. Então, eu quero convidá-los para fazer isso. Porque, da nossa cabeça, é muito fácil a gente daqui pensar numa estrutura de botar uma guarda armada, de botar uma porta giratória, sendo que tem unidade escolar que não tem nem espaço direito para poder entrar e sair, gente. Tem unidade escolar que tem gente entrando e saindo para fazer obra enquanto os alunos estão entrando na mesma porta. Então, assim, vamos ter que botar os pés no chão, botar os pés nesse território, e eu convido para que todos os deputados pelo menos visitem duas ou três unidades escolares durante esse próximo mês para entender dessa realidade. E visitem as unidades escolares, especialmente essas que estão em processo de reforma. E conversem com a diretora. Veja o nível de estresse que a diretora, os diretores estão vivenciando nesse momento em que tem que fazer gestão pedagógica, tem que fazer gestão da unidade escolar e tem que fazer a gestão da obra. Então, eu trago aqui essa minha fala um pouco mais com muito sentimento, porque tenho feito essas visitas em Florianópolis, São José, Biguaçu, Palhoça. Estou combinando para ir a Angelina e Santo Amaro da Imperatriz por conta dessa necessidade. E mais, eu tenho ouvido muitos relatos de professores e professoras avisando, inclusive avisando a Secretaria do Estado, sobre mensagens e comunicações de ataques às unidades escolares. E não é de hoje. Isso vem se arrastando há muito tempo. E nós não temos um procedimento adequado de inteligência relacionando as unidades escolares junto com a Secretaria Estadual de Educação, junto à Polícia Civil, junto à Polícia Federal. Portanto, é fundamental a gente ter esses pés no chão, entender a realidade escolar, entender a realidade desses professores, dessas diretoras e diretores, para que a gente consiga legislar de forma adequada e assertiva, para que a gente não crie elefantes brancos aqui que não vão ser aplicados. A gente precisa retomar as condições para que esses educadores e educadoras consigam desempenhar sua atividade com qualidade. Eu queria pedir mais...
Mais um minuto, deputado.
E para complementar nesse um minuto, eu acho que esse é um sentimento que nós temos que carregar para poder legislar com qualidade. E por isso, convido a todos e todas para que façam essas visitas, para que dialoguem lá na ponta, para que entendam as dores, para que entendam toda a agonia que os educadores têm sofrido, o quanto que ser professor hoje é um ato de coragem, porque os ataques são gigantescos. Muitos parlamentares da casa, inclusive, fazem ataques diretos a educadores e professores, do qual tem uma realidade sofrida lá na ponta. E mais do que isso, a escola sempre foi um espaço de promoção, de relação entre a unidade escolar e a comunidade. A gente tem que retomar esse sentimento de que a escola é um instrumento fundamental para a socialização e para a valorização daquele território. Muito obrigado, senhores deputados e deputadas, e obrigado a quem nos ouve. Obrigado.